Futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos a mais um Dibradoras. Nosso quinto programa está começando, continuando falando de Copa do Mundo, que agora está chegando aí nas fases finais, ficando cada vez emocionante, jogos cada vez melhores. E comigo para analisar aí como que foi as quartas e o que a gente vai ter pelas semis, eu tenho aqui no estúdio a Nina. Tudo bem, Nina?
Boa noite, gente. Nossa, já tô com saudades da Copa que tá acabando. E as quartas tiveram jogos muito bons, né? O que a gente pode esperar dessa semi, meu Deus?
Ué, vai ficar ainda melhor,
vai
né?
Vai ficar
essa
melhor.
É a esperança. A gente tá hoje com duas pessoas aqui pelo telefone. Renatinha participando com a gente.
Boa noite. Vamos falar de futebol feminino, porque o futebol masculino tá mal, né?
Boa, Rê.
Tá, vamos falar.
Vamos falar de quem joga melhor.
Exato, vamos falar dos jogos que estão bons, né? Porque, sinceramente, Copa América é uma pancadaria, o jogo parece um UFC, e, enfim, pro Brasil o negócio também não ficou muito bom. E hoje a gente tem também uma convidada especial, como sempre, o Dibradoras trazendo grandes ícones da seleção brasileira feminina para conversar com a gente. A gente tem hoje a Márcia Taffarel, ex-jogadora da seleção, que participou da primeira Copa do Mundo feminina lá em 91, na China.
Depois, pioneira.
Também jogou a Copa de 95 e os Jogos Olímpicos de 96, que ela contou pra gente que também foi a primeira vez que teve futebol, essa modalidade, né, futebol feminino, numa Olimpíada. Então, uma pessoa aí que vai ter histórias muito curiosas pra contar pra gente e que também acompanhou a seleção no Canadá, agora nessa Copa. Teve lá com as meninas, também contou um pouco da história dela para essa nova geração e vai poder também contar para a gente como que foi o desempenho das meninas, como que estava o clima lá, enfim, vai discutir aqui com a gente. E aí, Tafa, tudo bem?
Oi, boa noite, obrigada pelo convite, sempre um prazer enorme poder falar sobre futebol feminino com vocês.
E a Tafa fala direto dos Estados Unidos, né, Juliana?
Pois é. Ela que é parça
da Califórnia.
Ai, que inveja. Pelo amor de Deus. Semana que vem a gente vai ter você aí da Califórnia, Cecília também e a Renata direto de Toronto. Só eu e a Nina que vamos ficar aqui no Brasil.
Só a gente em São Paulo nessa poluição.
Intercâmbio cultural, né, Vibradora?
Tudo bem. A gente vai na Paulista andar de bicicleta, tá ótimo. Bom, então, só pra gente começar falando aí sobre como que foram as quartas de final, a gente teve jogos incríveis. O primeiro que abriu a rodada, sem dúvida, o melhor jogo que a gente teve na Copa.
Nossa, sensacional
até aqui.
Esse jogo.
Foi, nossa, incrível. Foi um tapa na cara aí de quem fala que o futebol feminino é chato, de que o jogo é lento, de
um
que
tapa
tem muito
na cara
espaço,
da sociedade.
Tapa na cara de todo mundo. E, infelizmente, o tapa na cara das francesas, que foram embora, mas quase que não merecidamente, né? Porque fizeram um jogão, muitas chances perdidas, infelizmente, e aí o jogo foi para os pênaltis e brilhou a estrela da goleira Angerer, que pegou o último pênalti e garantiu essa vaga aí para a semifinal para a Alemanha. O que vocês acharam do jogo, meninas?
O jogo foi digno de final, né?
Opinião, relação aos pênaltis, meninas?
Oi?
Posso dar a minha opinião com relação aos pênaltis?
Pode.
Por favor.
Aliás, jogadores brasileiros da seleção masculina, vamos aprender a bater pênalti aí.
Boa.
Com as meninas.
É isso aí.
Você, Renata.
Então, foi um jogo digno de final, assim, né? A prova de que uma Copa do Mundo começa a ser ganha no sorteio, porque esse cruzamento foi realmente uma pena. A gente sabe que o esquema de sorteio do feminino é diferente do sorteio do masculino, que tem cabeça de chave, que coloca as seleções principais, as ranqueadas, né, pela FIFA, como cabeça de chave, para justamente evitar esse tipo de coisa. Não dá para ter Alemanha e França numa quarta de final. Assim, o jogo foi absurdo, as francesas dominaram muito. É incrível o toque de bola das francesas, assim, realmente a seleção que eu mais gostei de ver jogar nessa Copa do Mundo foi a França. Uma pena que acabou no detalhe eliminada, porque quem não faz toma, né? Faz o quê?
Pois é, foi uma pena mesmo, mas também agora a Alemanha vai ter mais uma prova. Eu acho que é isso que você falou. A gente tem esse problema de ter finais antecipadas, mas também acontece que a gente vai ter seleções chegando aí com uma moral muito maior pra final, pra semifinal, que é o caso da Alemanha, porque pegando França e agora vai pegar Estados Unidos, se passar, e se o Japão passar do outro lado, o Japão vai ter páreo duro aí pra conseguir enfrentar uma Alemanha cheia de moral.
É, e são três seleções que a gente meio que esperava, né? Alemanha, Estados Unidos e Japão, a gente... É, não tem como não esperar uma semi, uma final dessas seleções. Aí a gente vê a Inglaterra aí no meio, né? Um país em ascensão, crescendo e derrotando as donas da casa, que também foi um baita jogo.
Não, a gente tirou um sarro enorme, né, da Inglaterra, que a gente tava, todas as vezes que a gente falava deles, não, porque o cavalo paraguaio, será que vai? Paraguai tá surpreendendo a gente, né?
Não pode nem mais falar cavalo paraguaio, porque, né?
É, tá quase um cavalo brasileiro.
Vamos manter o respeito. Mas fiquei com dó.
Investimento, né, meninas? Isso é investimento da Inglaterra no esporte em geral, né? Não só no futebol feminino, mas no esporte em geral. Uma organização que funciona, projetos que estão em andamento desde muitos anos, então a gente sabe que com os projetos em andamento, os resultados vêm, né? Então, é uma surpresa elas estarem na final, mas é uma surpresa para nós. Provavelmente não é uma surpresa para elas.
Para elas, claro. Já
trabalhando há muitos anos com relação à expansão do futebol feminino e dos esportes em gerais, né?
A Renata tinha os números sobre isso, né, Rê? Você pesquisou aí sobre esse investimento da Inglaterra, por que elas chegaram tão bem nessa Copa?
Bom, a Inglaterra foi a primeira vez que elas conseguiram ganhar um jogo de fase eliminatória e, logicamente, uma semifinal era uma coisa meio que inesperada por eles, mas no sentido de que, porque nunca tinha chegado, mas foi um investimento que começou, inclusive, com um jogo, uma vitória da Inglaterra sobre o Brasil, sobre a seleção brasileira em 2012.
A gente serve pra isso, pelo menos, aí...
Pois é, e a Olimpíada, a gente serve pra isso, exatamente. Foi a Olimpíada em casa, né, que a Inglaterra jogou, o jogo foi em Londres, em Wembley, e impressionou pela quantidade de pessoas assistindo, tinha 60 mil pessoas, o Wembley praticamente lotado. E foi aí que a FA, que a Federação Inglesa, percebeu né, que existia um potencial ali, de que as pessoas realmente se interessavam pelo futebol feminino. E eles começaram a investir nisso com um plano de 5 anos e fazer em 5 anos o futebol feminino ser o segundo esporte mais popular da Inglaterra, só perdendo para o futebol masculino. E aí, para isso, eles fizeram todo um planejamento com parceria com o governo inglês, de investir em escolas, né, para as meninas praticarem, porque eles fizeram uma pesquisa que tinha muita menina a fim de jogar futebol, mas que não tinha oportunidade. E aí, além disso, investiram na liga, né? Hoje tem um campeonato muito forte, tem Arsenal, Chelsea, time de camisa, tem representantes.
Jogadoras do mundo todo.
Exatamente. E é isso, né? Quando tem vontade, a gente estava falando com a Tafa, pode falar melhor, que está trabalhando com a CBF agora. É um pouco de uma união de força que precisa, né, para acontecer isso.
Sim.
Sem dúvida, eu acho que... A ajuda tem que vir em todos os níveis, né? Níveis regionais, estaduais, federais, para se ter o objetivo alcançado. Não adianta só o federal fazer e o estadual e o regional não ajudar. Então, é o que a gente estava comentando anteriormente, né? Eu acho que quando se une as forças, o resultado com certeza vai vir um pouquinho mais rápido e com mais força ainda, né? Então eu acho que é isso que tem que acontecer, não é só a CBF tentar organizar o schedule ou o calendário, né? É a CBF organizar o calendário, é o governo, né, federal incentivar as prefeituras das cidades poder organizar competições femininas. É o governo estadual incentivando também. Então, acho que isso tem que acontecer em todos os níveis.
Sim, a escola fomentar o esporte dentro das escolas mesmo, com os alunos. Enfim, acho que falta incentivo aqui para a molecada, para as meninas, né? E a inspiração a gente já tem, né? A gente tem a Marta, a gente já tem Formiga. Nossos exemplos estão aqui para serem seguidos, né?
Com certeza. E a gente falou nos últimos programas, né? A gente ouviu os áudios do Vadão dizendo isso, que é óbvio que falta investimento na base, né? Porque ele já não conseguiu trazer meninas do sub-20. Você olha para as escolas e para os espaços públicos, a gente não vê meninas jogando. Só você sair na rua, você encontra, você acha surpreendente, você filma, você tira foto, porque é um negócio quase do outro mundo. Uhum. E não deveria ser, porque menina interessada em jogar bola tem. Agora, a estrutura para que isso vire algo profissional, para que ela consiga competir e tudo mais, é o que está faltando. Então, falta a gente aprender com o próprio futebol, né? Não adianta só a defesa ser boa se o meio-campo não leva essa bola para o ataque, se o ataque não faz gol, não adianta. Então, a gente precisa que realmente todos os setores trabalhem juntos aí para que isso funcione. E, bom,
O problema é que a gente começou já a perder alguns talentos, né? O fato de o Brasil produz muitos talentos, não só no masculino como no feminino. No masculino a gente já não tem aproveitado muito porque a gente parou no tempo aí na evolução do futebol e a gente vê a nossa base como tá. Mas o feminino é pior ainda, porque as meninas não têm a menor estrutura e elas procuram outros países para isso. A gente conversou com a Ceci já sobre a Catarina, que é uma jogadora acho que é sub-15, que vinha aqui do Brasil e foi procurar os Estados Unidos. Está jogando nos Estados Unidos, em San Diego, se não me engano. É a melhor da categoria dela, ranqueada pelo ranking que o país tem, ela é a melhor da categoria dela. Já foi convidada para jogar na seleção brasileira sub-15 e não quis, porque ela está vendo um futuro melhor por ali, não é, Tafa?
Exatamente, mas isso também vem culturalmente, é o que a gente conversou, né? As famílias têm que incentivar as meninas a jogarem futebol e não procriar o preconceito que existe, né? Que é uhum. da nossa cultura. Às vezes as meninas têm um interesse no futebol e aí a mãe e o pai já ficam assim, ah não, futebol não é coisa para menina, arranja outro esporte, pratica outro esporte. Então as famílias também têm que incentivar. E é o que acontece aqui nos Estados Unidos, só para citar um exemplo, as famílias aqui não têm esse tipo de preconceito com relação a menina jogar futebol. Aliás, é muito pelo contrário. Eles querem as crianças praticando atividades físicas. E isso, o futebol feminino aqui é muito expandido porque as meninas começam desde cedo, 5, 6 anos de idade, elas já são levadas para os clubes para começarem o futebol. Aí você tem todas as idades aqui, o nível competitivo aqui é tão grande que elas começam já com 8 anos de idade a jogar campeonatos competitivos. Ou seja, dos 8 até os 18 em clubes. Uhum. Aí depois do clube você tem a high school, que a gente fala, né, que seria o ensino Sim. secundário. Aí é outro campeonato forte, campeonatos de high school, que é nas escolas. Uhum. Aí você tem o campeonato profissional, obviamente. Mas antes do campeonato profissional, antes do nível profissional, elas passam pelo universitário. Então é outro campeonato muito forte, o campeonato universitário feminino. Ou seja, essa estrutura vem desde cedo e elas apenas seguem essa estrutura. Uhum. Qual é a estrutura que a gente tem no Brasil? Onde que as meninas começam a jogar bola? Normalmente na rua, contra meninos. Ah, essa é a nossa história. Se eu for perguntar a história de como eu comecei o futebol, eu vou te falar, eu comecei na rua com moleque, jogando contra moleque. Se eu vou perguntar para a nova geração hoje em dia, como é que você começou jogando futebol? Comecei na rua. Ninguém começa em clube. Todas as meninas começam na rua, jogando contra menino. Depois de um tempo é que elas vão conseguir ir para clubes. Então, o nosso grande problema ainda está em como encontrar esses talentos, em como selecionar esses talentos, em como trazer esses talentos para poder jogar em clube. Uhum. E essa é a nossa estrutura falha, né?
E falando de futebol feminino aí nos Estados Unidos, Tafa, como é que a imprensa está lidando com a participação das norte-americanas na Copa, esse lance da imprensa? Aqui no Brasil a gente vê muito, falou em Copa do Mundo, a gente vê galeria de musa, as atletas mais bonitas, isso rola por aí? Exatamente, como que...
Não, aqui é muito mais aberto, meninas, a gente conversou sobre isso, aqui o que importa é o talento da menina, não é a estética. Tem, obviamente, as jogadoras que são consideradas musas e tem propaganda na televisão, mas também tem as jogadoras de cabelo curto, que tem um pouquinho mais a masculinidade, né? Que também aparecem na televisão e também fazem comercial. Então, esse lance de, tem que ser musa, tem que ter cabelo comprido, tem que ter, sabe, tem que ter uma estética, isso não acontece, não é uma evidência aqui. Uhum. Aqui é muito aberto, aqui eles dão abertura tanto para a menina que tem um cabelo curto, quanto para a menina que tem o cabelo longo, olhos azuis e tal. Esse preconceito não existe aqui, é muito aberto. Então, até estava comentando, você vê a Alex Morgan, você vê a Press, que são super femininas na mídia, mas você também vê a Rapino, que é uma menina que já assumiu que é gay. Uhum. Você vê a Wambach, que também já assumiu que é gay, fazendo propagandas na televisão. A participação delas no desenvolvimento do futebol feminino aqui é super ativa, é super grande. Então não tem esse preconceito, não tem esse negócio, ó, só menina bonita pode jogar futebol. Uhum. E eu acho que esse preconceito no Brasil também está acabando. Eu acho que não existe tanto isso.
Está diminuindo, né? Está diminuindo.
Vamos colocar assim, diminuindo, porque na época que eu comecei, por exemplo, era muito mais evidente. Eu acho que as meninas, se sofrem preconceito ainda, não é tão grande quanto antes. Uhum. A gente está começando a quebrar as barreiras. O grande problema no Brasil é que tudo é muito devagar, né?
Sim, sim.
A mudança cultural é uma coisa muito difícil de acontecer de um dia para o outro. Vai demorar muito ainda.
Mas
eu acho que a gente está abrindo as portas, né?
Com certeza, a gente está andando, sim. A gente já vê, sim, bastante menina jogando, bastante pai incentivando. Mas o bastante ainda não é a maioria, e é na maioria que a gente precisa chegar. Tafa, você falou um pouco aí sobre isso, de como era nessa época. Daqui a pouco a gente vai te perguntar um pouco mais aí de como era jogar bola no começo dos anos 90. A gente quer ouvir um pouco mais disso daqui a pouquinho. Assim que a gente terminar de falar dos jogos,
sim,
né? A gente
sim.
comentou aí de Alemanha e França, mas a gente também teve na sexta-feira o nosso querido Estados Unidos pragmático, ganhando de 1-0 da China.
Naquele jeitinho dele, sem nada muito especial, naquele pragmatismo.
Ainda mais sem a Rapinoe, né, que a Tafa comentou, que é o grande destaque da seleção americana nessa Copa, tá jogando muito em todos os jogos, ela faz a diferença, ou ela marca, ou ela faz assistência, ou ela dá um drible.
Ou ela sofre pênalti.
Exato. E nesse jogo ela tava suspensa, então
a expectativa... E a Wambach também, né, entrou no segundo tempo.
Entrou no segundo tempo também, né.
Mas também não fez nada de muito especial.
A Wambach é uma que tá deixando um pouco a desejar, assim, né? Inclusive, quando você lê um pouco as críticas da torcida norte-americana, é um pouco em cima dela, e aí, né? Vamos fazer gol, você é a nossa artilheira. Bom pra gente, porque ela ainda não alcançou a Marta e a gente não quer que ela alcance.
Exatamente.
Mas ainda tem mais dois jogos.
Coitada, foi muito refém do jogo dos Estados Unidos, que ficava naquele tentativa de fazer alguma coisa. Não acho que elas foram tão ofensivas assim, as americanas. Acho que elas podiam. Acho que podiam mais. Pelo adversário que elas estavam enfrentando, né?
Sem dúvida.
Mas 1-0, né? De bom tamanho, serviu para classificá-las.
Com certeza. Que é o que tem sido o lema dos Estados Unidos nessa Copa, né?
Sim.
Não faz nenhum grande jogo, mas no final
tá
resolve, ganha, passou. E, enfim, vai pegar a Alemanha agora na semi.
É mais ou menos o jeito que a maioria dos times estão jogando, né? Eficiente na defesa, defesa forte e com um ataque que resolve em jogadas esporádicas, né? Não é, a gente não vê a seleção americana com aquele brilho de antigamente, quando tinha Mia Hamm, quando tinha Julie Fowry jogando, Michelle Akers. É uma seleção completamente diferente, né? Não tem tanta criatividade, mas é bem eficiente.
Faz
na hora que tem que fazer,
faz,
né?
Faz seu papel e assusta, não tem como, né?
Pois é. Talvez quem esteja destoando um pouco disso sejam as outras duas seleções que passaram também para a semifinal, que foram Japão e Inglaterra. Então, o Japão ganhou da Austrália só de 1-0, também tem tido só placares magros, mas você assiste o jogo do Japão, você vê muita criatividade, você
tem
vê jogadas
angulação.
Diferentes. A gente até postou, não sei, vocês entrarem aí no Facebook das Vibradoras, um quase gol de letra de uma japonesa. Então, elas têm sim tido um volume de jogo e jogadas diferentes que não tá seguindo tanto esse padrão pragmático das outras seleções.
Dá mais prazer ver o Japão jogado que os Estados Unidos atualmente, né? E o jogo contra...
totalmente.
O jogo contra a Austrália foi inúmeras tentativas, né? Do Japão, foi bem ofensivo. E a Austrália também. Ela não...
E às vezes o Japão perde gols por excesso de preciosismo. Elas querem fazer o gol tão bonito, né? Que às vezes não acontece. Mas quando acontece é uma coisa assim fenomenal, né?
Exatamente. E elas jogaram sem a Sawa, né? Esse jogo, a Sawa tava, não sei se tava suspensa, se tava no banco, foi
devia
poupada.
Estar no banco.
Na verdade, a Sawa não vem jogando.
Ela sempre entra no segundo.
Agora. Ela tá em final de carreira também, né? Sawa, acho que tá com 35, 36 anos de idade. 36. Ela é um ícone do futebol japonês, mas a nova geração tá
abrindo
começando,
espaço.
Né?
É, muito
mas
bom.
Ela sempre é uma inspiração para as meninas mais novas.
Com
e
certeza.
A convocação dela para a seleção japonesa é exatamente isso, para inspirar essas meninas novas.
Total, faz total sentido, porque sempre joga muito.
Eu acho que ela não entrou nesse até pelo quão pegado tava o jogo, né? Ainda tava 0-0 ali pro meio do segundo tempo. E a Austrália é um time muito forte. Uhum. Elas estavam tendo chances, saindo no contra-ataque. E tem uma defesa muito firme, né? Quem assistiu o jogo do Brasil contra a Austrália viu
exatamente.
Que elas têm um jogo de corpo. É uma seleção difícil de enfrentar. As japonesas, por mais que tenham tudo isso, não têm tanta parte física. Elas são, né, geneticamente menores.
Sim.
Então, acho que o técnico preferiu não colocar a Sal aí pra, de repente, ou pra poupar ela, ou porque o jogo também não era pro estilo dela.
É, e a Sawa não tem o DNA que a formiga tem, né? O DNA que a gente fala, né? Daqui a formiga tem. Porque a formiga tem 37 anos e corre feito menininha. Então é.
Formiga é um caso a ser estudado.
É uma exceção à regra. Formiga é uma coisa assim que tem que ser estudada, porque com 37 anos de idade, corre o campo todo e briga e batalha pela bola e dificilmente perde dividida.
Sim.
É uma jogadora excepcional.
Vai ser difícil ficar sem formiga no que vem.
Vai. Bom, e a Renata falou aí pra gente dessa evolução da Inglaterra, né? Principalmente porque a Inglaterra ganhou, né? Nas quartas de final, eliminou o Canadá, as donas da casa. Rê, você que já morou no Canadá, o que, que você achou da torcida canadense tentando, né, ao máximo empurrar as meninas?
Nossa, foi realmente, eu fiquei emocionada por elas, eu imagino como elas, as jogadoras mesmo, ficaram emocionadas, porque desde o primeiro jogo, né, foi casa cheia, a torcida empurrando muito, o Canadá é muito, muito, lá, a grande paixão é o hockey, né, eu estive lá em 2010, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, quando o Canadá venceu os Estados Unidos numa final histórica, assim, foi uma comemoração, e a comemoração é como assim, de Copa do Mundo. Então não é muito do futebol. O futebol, recentemente, ele se desenvolveu em algumas das grandes cidades lá, com times grandes participando da MLS, e o futebol feminino também fazendo parceria com a Liga Americana e surgindo times. Mas eu fiquei impressionada com a torcida, e esse último jogo aí em Vancouver estava cheiaço, assim, 30 graus, a galera...
Sensacional.
Estourando calor. E foi triste, né? Você viu a reação das canadenses no fim? Porque o problema foi que era pavãozinho ali, né? Nos 15 minutos que elas tomaram dois gols.
Sim.
Depois o Canadá mesmo que tentou recuperar, fez o gol. Mas aí ficou difícil, né?
Pra
dar um empate e tirar.
Eu achei que o Canadá desesperou um pouco no final, né? Tava errando muito passe no ataque, mesmo depois que fez o gol, e aí né, tentando fazer o segundo, tentando empatar, errando bola besta, a própria Sinclair errando bola boba, a Schmidt, que né, também vem sendo um destaque da seleção canadense, errando passe curto, então acho que faltou um pouco de psicológico ali, talvez um pouco até de histórico de grandes competições, né? Porque elas estavam
Eu vou ser honesta, eu não esperava o Canadá chegando nas finais, não, principalmente pelo que eles apresentaram, né? A gente sabe que o Canadá tinha uma limitação, né? Já no primeiro jogo eles tiveram maior dificuldade contra a China, né? Então a gente sabia que ia ser difícil, mas eu acho que o fato delas chegarem até onde chegaram, acho que foi justamente pela força dos fãs de incentivarem, de darem o suporte, né? Então foi a torcida realmente que levou elas a chegar além, né?
Uma pena, Sinclair no fim de carreira também, deve se despedir logo mais dos gramados, e tomou dois gols no início do jogo, de jogadas bem falhas, grotescas, de zagueira, no segundo gol da goleira, acho até que empatou na hora certa no fim, foi pro intervalo, podendo voltar a buscar o resultado no segundo tempo, mas não tinha perna, né? Frente à Inglaterra,
não tinha.
Não tem como.
E é só importante sempre a gente lembrar que a gente fica comparando com as Copas anteriores, mas essa é a primeira Copa que tem oitavas de final. Então,
Verdade. Chegar
numa quarta de final, que se você fica com a cabeça do masculino, parece algo pequeno,
Sim. Não
é tanto assim, né? Comparando, é como se elas tivessem ido realmente muito longe, porque agora a gente tá só com as grandes.
Exato.
A gente tem basicamente na semifinal duas bicampeões mundiais, a última campeã mundial e a Inglaterra. Inglaterra. Então elas têm que se sentir realmente, assim, demais. Elas chegaram numa fase muito avançada para essa Copa e para o histórico que elas não têm, no caso, né?
E no jogo de terça, Estados Unidos e Alemanha, né? Às 8 horas. E na quarta, Japão e Inglaterra. Bom, Estados Unidos e Alemanha dispensa comentários, né? Apesar que eu preferia ver um Japão e Alemanha do que uma Alemanha com a Inglaterra. Acho que daria mais jogo.
Eu tava torcendo por França e Japão na final. Agora eu tenho que torcer por Japão, porque eu acho que é o futebol que eu gosto de ver. É. E Alemanha, que é uma seleção extremamente sólida e consistente, né? Você não vê uma inconsistência tão grande na seleção alemã. Você não vê assim a Alemanha sofrendo tanto para ganhar dos adversários, com exceção, acho que acho que foi contra a Noruega que elas empataram, de 2-2. Os outros jogos elas dominaram. Então, eu acho que pro bem do futebol tem que ser Alemanha e Japão na final, mas você nunca sabe, né? Futebol sempre reserva algumas surpresas.
A gente ainda não sabe qual emissora vai transmitir, mas certamente Sport TV2, né?
Provavelmente Sport TV2, que tá aí agora super empolgado com a Copa, porque, né, a Copa América já tá chato, ninguém mais quer assistir.
Exato.
Tá todo mundo renegando a Copa América depois que o Brasil foi eliminado.
Agora eles vestem a camisa.
Eles vestem. Quem assistiu o jogo de Japão e Austrália viu que no intervalo eles divulgaram aí um vídeo de um programa norte-americano falando sobre essa questão da imprensa e de pessoas que acham que o futebol feminino é chato e que esporte para mulher não vale a pena assistir. E na sequência disseram, não, a gente aqui não acha isso, a gente tá assim passando o jogo da Copa Feminina e vamos continuar passando.
Chega a ser
então,
engraçado.
Vamos ver se eles cumprem com essa empolgação toda.
Vamos ver.
Vamos ver. A gente espera que sim, né? Inclusive, se você tá ouvindo e tá com a internet ligada, a gente postou no Facebook das Vibradoras essa matéria desse programa norte-americano, vale a pena dar uma olhada em como que foi essa repercussão. E a gente também colocou no ar, vocês falaram um pouco aí sobre essa questão das meninas mais jovens começando a jogar bola, o quanto isso é comum nos Estados Unidos e não é aqui no Brasil. Saiu uma pesquisa falando o quanto que as mulheres no Brasil começam a praticar esportes muito mais tarde que os meninos, né? Enquanto os meninos começam ali na fase de 0 a 5, as meninas vão começar a realmente praticar esportes a partir dos 9, 10 anos de idade. Então, e para quem, né, estuda psicologia, conhece desse assunto, 0 a 6 é a fase que realmente você começa a formar os seus valores, seus interesses. Uhum. Então, perde muito as meninas começarem tão atrasadas. Então, vale a pena ler aí um pouco sobre essa matéria. Como a gente já falou de Copa, de resultados e de próximos jogos, eu queria aproveitar o tempinho que a gente tem para conversar com a Tafa aí sobre a carreira dela, sobre curiosidades que aconteceram nas Copas que ela disputou. Ô, Tafa, quando a gente conversou antes, pelo Skype, aí, antes de gravar, você me contou uma história que rolou na Copa da foto com a Pretinha. Como que é? Conta isso para todo mundo.
Foi em 91, nós tínhamos que tirar a foto oficial, né, da seleção brasileira o fotógrafo e o pessoal da seleção, da comissão, não reparou que a Pretinha não estava, né? Enfim, tiramos as fotos oficiais tal, e o fotógrafo tirou o filme e tal, disse que tinha acabado, tudo certinho, estava tudo certo. Aí, de repente, alguém percebeu que a Pretinha não estava na foto. Aí o coordenador da seleção na época falou assim, não, põe o filme de volta porque a gente precisa tirar a foto com a Pretinha.
Ou seja,
a gente sabe que na época não tinha a foto digital, né? Não era digital, era o filme, né? Que você... É o roll, né? Como é que... Eu nem lembro como é que fala, mas é o filme. Que você
revela depois.
Exatamente. Aí ele queria que colocasse o filme de volta para poder tirar foto. E não tem como colocar o filme de volta. Depois que você tira, é mandar revelar, certo?
Sim.
Mas todo mundo deu uma maior risada, porque esse coordenador na época falava que as meninas eram mal educadas, que a gente não tinha educação.
Sério?
Não, porque ele queria fazer passeios para mostrar a arquitetura das cidades que a gente ia e tal. E tinha menina que tinha muito interesse, queria ficar na concentração, descansando e tal. Então, ele falava assim, ah, vocês têm que parar de ser ignorante, tem que aprender sobre a cultura dos outros países. Eu sempre gostei de conhecer a cultura dos outros países, mas não é todo mundo que quer sair, quer passear, quer conhecer a cultura. Quer... Quando você está em competição, você quer descansar, certo?
Sim, você fica aí, pensando no jogo, né?
Exatamente. E aí, quando aconteceu esse lance, aí as meninas começaram, a gente que é ignorante, né?
Mas, muito bom.
E ô, Tafa, e como que era a relação?
Eu ia ele nem deixou sair.
Como que era a sua relação, Tafa, a relação das meninas com a CBF naquela época? Tinha apoio, tinha estrutura? Hoje a gente viu toda essa questão na seleção permanente para poder preparar as meninas para a Copa, para essa primeira Copa de 91, por exemplo. Vocês tiveram um tempo de treinamento, conseguiram se estruturar e se preparar com antecedência para poder participar?
É bem diferente, né? Porque em 91 a gente tinha os clubes, né? Que eram os grandes clubes no centro de Rio, São Paulo, que eram a base da seleção. Então, em 91, o radar do Rio de Janeiro era a base da seleção. E aí outras jogadoras vieram para completar o elenco. Eu era na época do Saad, então jogava em São Paulo, no estado de São Paulo, e quando me convocaram, a gente ficou praticamente quase que um ano na URCA, na Escola de Educação Física do Exército, para fazer todo o tratamento médico e dentário, né, necessário antes de começar uma competição, fazer todos os exames. E ficamos praticamente quase que um ano no Rio de Janeiro, né? Foram 8 meses na Escola de Educação Física do Exército para se preparar para o Mundial.
Isso,
né?
Antes de ir para a Copa, então foi esse o preparatório.
Antes de ir para a Copa, a gente teve o Sul-Americano em Maringá, que nós tínhamos que competir o Sul-Americano para poder classificar para o Mundial, né?
Certo.
E na época do Sul-Americano só tinham 3 equipes, 4 com o Brasil. Então era um Sul-Americano muito curto e só com 4 equipes contando com o Brasil. Já em 95, o Sul-Americano, acho que se não me engano, foi com 5 ou 6 equipes, a cidade sede foi Uberlândia, que também classificou para o Mundial de 95.
E você
Mas
via
a preparação
muito...
de 91 foi mais longa, porque a gente praticamente não... A base era o radar, e as outras meninas que vieram para completar a seleção não tinha tempo de treinamento junto com o radar, né?
Uhum. E então, você via praticamente... muita diferença do Brasil para essas outras equipes sul-americanas? Porque hoje existe uma diferença notável, assim. Desde aquela época já tinha...
Já. As seleções que a gente enfrentava eram muito fortes fisicamente, né? E a gente não tinha essa preparação. A ênfase da nossa preparação nunca foi físico, sempre foi o técnico, né?
Uhum.
Então, quando a gente se deparou com seleções muito mais fortes, a gente sofreu.
Uhum.
Tanto que não passamos da fase de grupo. Mas eu acredito que a partir daí, a preocupação com a preparação também foi muito maior. Em 95 a gente já foi um pouquinho melhor, obviamente nós estávamos muito atrasadas com relação à preparação das outras equipes que já vinham anos e anos juntas, né? Mas foi muito melhor. E quando a gente chegou em 96 para a Olimpíada de Atlanta, é quando a gente chegou no auge, que a gente conseguiu o 4º lugar, né? Que foi uma coisa assim que ninguém esperava, nem a própria comissão técnica, nem a CBF esperava que nós fôssemos classificar para a semifinal na Olimpíada de Atlanta. Mas isso foi um trabalho já feito em 95 para o Mundial, que infelizmente não deu resultado no Mundial, mas a gente chegou no ápice no ano seguinte, quando a gente continuou a preparação do Mundial para disputar a Olimpíada, e aí a gente conseguiu chegar às semifinais, que foi um feito assim que para a época foi fenomenal, né?
E a primeira participação olímpica do Brasil no futebol,
primeira participação,
né?
da modalidade.
Né?
Incrível. Exatamente.
E aí você então, que acompanhou as meninas no Canadá agora, então, será que você acha que de repente essa história aí pode se repetir, de a gente ter tido uma preparação, não conseguiu ir bem na Copa, mas aí nas Olimpíadas ano que vem talvez surpreender todo mundo com um resultado bom?
Eu espero que isso ocorra, né? A gente sabe que as equipes agora estão muito niveladas. O Brasil, uma coisa que eu observei nas meninas é que fisicamente... nós estamos no mesmo patamar das equipes da Europa, por exemplo, da própria seleção americana, que sempre foram jogadoras altas e fortes, né? Uhum. A gente conseguiu quebrar essa regra. Nós temos jogadoras altas na seleção brasileira e com porte físico, a força física, a potência muito grande. Então, eu acho que é esse desnível que a gente tinha antigamente, a gente quebrou um pouquinho, né? Uhum. E o que também tá levando-se em consideração agora é que as equipes estão muito niveladas. Elas não têm esses grandes, com algumas exceções, eu não vejo assim seleções com nível técnico, nível físico, nível de força muito diferente. Uhum. Então, são poucas coisas que fazem se obter o resultado, que é a eficiência que a gente fala, né? Mas o nível técnico, nível físico, nível de potência e força é praticamente, está muito nivelado.
E nessa sua participação no Canadá, que você visitou a concentração das meninas, pôde bater um papo com elas, como que foi essa sua visita?
Eu não visitei, eu fiquei no mesmo hotel que elas. A CBF entrou em contato comigo e me fez esse convite de acompanhar a seleção brasileira como assistente pontual, que é o que eles fazem no masculino, né? Trazem ex-jogadores para acompanhar a seleção brasileira masculina. No meu caso, eu fui a primeira jogadora feminina, né? Uma ex-jogadora feminina a ser convidada para acompanhar a seleção feminina. Uhum. Então, para mim, foi assim um convite que veio em boa hora, porque eu sabia que ia ter o Mundial, a gente fica assim, eu quero ir assistir, vamos comprar né, passagem para ir e tal. Mas aí, quando vem esse convite, não, você vai ficar com a seleção? Eu falei, nossa, que honra!
Que legal!
Então, muito legal mesmo. Então, eu tive a oportunidade de interagir com as meninas, né, vivenciar uhum. o que elas estavam vivenciando, passar a minha experiência de duas Copas do Mundo e uma Olimpíada para as mais novas. Tinha já algumas meninas que eu joguei junto, no caso da Formiga, né, em 95, 96, nós jogamos juntas na seleção. A Formiga estava com 17 aninhos de idade e a gente jogou junto, né?
Formiga Highlander.
Exatamente, ela é fora de série. Então eu conheci a Rosana, conheci a Formiga, conheci a Cristiane, a própria Marta. Então foi uma interação muito legal, poder passar a minha experiência para as mais novas, saber como é que elas começaram, perguntar sobre como elas começaram a jogar futebol, que não é muito diferente da nossa época, quando a gente começou, né? Todas elas falaram que começaram jogando com meninos na rua, então esse negócio não mudou. A forma de como começar a jogar futebol feminino no Brasil não mudou. É a mesma, né? Bacana. Mas a interação, né, de gerações troca, né? Foi muito legal.
É super importante. A gente veio falando, né, em todos os programas aqui, o quanto a gente gostaria de ver depois a Formiga, por exemplo, depois que se aposentar, participando ainda da seleção, seja como uma assistente técnica, seja como técnica, enfim, se ela quiser e se preparar para isso.
A própria Ceci a gente citou aqui também, né?
Que talvez gostaria, né, de voltar, mas obviamente sem estrutura, sem uma proposta decente, ela não teria por que sair daí dos Estados Unidos, né? Sim. Então a gente espera que iniciativas como essa de convidar e de trazer ícones da seleção de volta para trabalhar junto com as meninas, para, enfim, pessoas que entendem do futebol feminino efetivamente trazendo experiência para a nossa modalidade é super importante.
Será então, que teremos alguma participação no PAN de alguém?
Ô, Luan, Rafa, você não vai estar no PAN, no caso.
Oi?
Olha, eu recebi o convite do Marco Aurélio, que é o coordenador da seleção. O único problema que eu expliquei para ele é que aqui nos Estados Unidos eu estou num período de férias, que é verão aqui nos Estados Unidos, então os clubes estão num período de férias. É as minhas férias aqui nos Estados Unidos vai até o começo de julho, logo depois do 4th of July, que eles falam aqui, que é 4 de julho, que é a independência. Aí, logo em seguida do 4 de julho, a gente já começa treinos, porque tem muitos campeonatos, tem muitos torneios. Uhum. E eu treino duas equipes aqui nos Estados Unidos e trabalho com o Academy seria meninas de 5 a 7 anos de idade. Então, eu trabalho com três times aqui no clube onde eu trabalho. Uhum. E todos os torneios, todas as competições já começam a partir de julho e vai até dezembro. Uhum. Então, para mim, o período de 10 de julho até 26 de julho, que é o PAN, é o período que eu vou estar praticamente com campeonatos e torneios, começando com as meninas de novo.
Claro,
tem a possibilidade, mas é muito difícil, é muito difícil.
Entendi.
Tem outras grandes jogadoras que eles poderiam convidar,
sem dúvida,
né? Essa troca de experiência aí é super válida.
Sim, exatamente.
Não
é o que eu acho que precisa ser feito, né? Eu fui a primeira e eu acredito que outras ex-jogadoras vão ter a oportunidade de também fazer parte disso.
Sim.
E colocando na conversa aquilo que vocês estavam comentando de ver a Formiga e outras ex-jogadoras como assistente de treinador ou alguma coisa assim, eu conversei com a Formiga e ela realmente tem esse pensamento de depois que parar, ela quer continuar ajudando a seleção como assistente ou como parte da comissão. E eu falei para ela, se capacita, vai, aprende e fica mesmo, porque é de vocês, das ex-jogadoras que precisa vir a inspiração para as novas gerações. Então, nada melhor do que ter uma Formiga, uma Marta, uma Cristiane fazendo parte da comissão, né?
Nossa, que Deus abençoe.
Só mais uma coisa de como daquela parte do plano da Inglaterra de 5 anos, uma das coisas que eles fizeram também foi de estruturar na federação cursos para ex-jogadoras se tornarem técnicas, um curso para formar técnicas mulheres, assistentes técnicas mulheres, porque...
Essa é uma preocupação da CBF também. Essa é uma preocupação da CBF, porque conversando com o Marco Aurélio, ele disse que a CBF vai organizar cursos de treinadores para tentar capacitar essas meninas também. As meninas, obviamente, têm que ter o interesse de querer aprender, mas a CBF tá se propondo a organizar cursos de treinadores para capacitar as meninas. E isso é o que precisa, né?
Boa notícia, legal. Esperamos que vire realidade. Bom, a gente vai encerrar aqui o programa, só lembrando que a seleção brasileira voltou para Itu, então recomeçou os treinos para poder se preparar aí para o Pan-Americano, que começa, elas embarcam no dia 5, provavelmente, de julho, e o primeiro jogo é no dia 11 contra a Costa Rica, às 19 horas de Brasília. Ainda, obviamente, não sabemos sobre transmissão, mas a gente avisa, até porque o Dibradoras aqui para frente vai continuar. Vamos falar de Pan-Americano e vamos falar não só de futebol feminino, mas de outras modalidades femininas que a gente sabe que também precisam de visibilidade e que tem, sim, grande potencial para trazer aí medalhas pro Brasil e para também chegar forte nas Olimpíadas ano que vem, que é o que todo mundo está esperando aí. Sim. Então, meninas, muito obrigada. Obrigada, Rê. Boa viagem aí para Toronto. Vai trazer coisas direto em loco do Pan-Americano para a gente. Vibradoras correspondente, né, Rê?
Muito obrigada, pessoal. Estou chegando aqui no aeroporto de Guarulhos. Já estou embarcando para Toronto.
Boa.
E vamos que vamos, porque é importante falar sobre mulheres no esporte, né? O futebol feminino, claro, que é a nossa grande, né, que a gente quer impulsionar o futebol feminino, mas a gente sabe que as mulheres no esporte têm grandes dificuldades, muito maiores do que as dos homens, por diversos motivos, né? Então vamos continuar falando, será um prazer fazer essa cobertura de lá.
Boa, vê se você consegue um áudio da Formiga, você ganha um prêmio chegando aqui, tá bom?
Pode deixar. Tá.
Boa. Desafio de Bradoras. Tafa, obrigada também você por participar, obrigada pelo trabalho que você está fazendo, ajudou a seleção aí no Canadá e a gente sabe que você também está dando todo o apoio que a CBF precisa e precisa muito, inclusive aí dos Estados Unidos. Obrigada mesmo por ter participado com a gente.
Obrigada pelo convite, meninas. E eu estou indo para Vancouver agora, no começo do mês, para participar do simpósio da FIFA, né? E conhecer um pouquinho de como está o desenvolvimento do futebol feminino a nível mundial.
Legal.
Então, eu vou ser representante da CBF nesse simpósio.
Uhum.
E como eu falei, eu estou aqui à disposição de vocês. Sempre que quiserem conversar, estou à disposição. É sempre uma alegria muito grande poder participar.
Que bom. Opa. Prazer é nosso.
Depois desse simpósio, a gente vai conversar de novo, então, para você contar para a gente aí o que você ouviu. Vai ser bom ter essa...
Ótimo, estou à disposição de vocês.
Excelente. Nina, obrigada.
Valeu, Ju. A Copa continua. E semana que vem a gente já chega com a campeã, né?
Exatamente, gente. Terça e quarta semifinais, domingo final. Fiquem espertos e acompanhem o Dibradoras Facebook, Instagram e agora no Twitter, gente.
Estamos no Twitter.
Opa!
Tweetando que nem loucas.
Nos jogos estaremos tweetando durante a transmissão. Acompanhem. Valeu, gente. Um beijo.
Beijo.
Valeu, beijo.
Beijão grande.